A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Debate, que hoje vai falar sobre violência no trânsito. Acidentes no trânsito são a terceira maior causa de morte no mundo, ficando atrás apenas de doenças cardíacas e do câncer. Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de mortos em acidentes de trânsito cresceu 38% no período de 2002 a 2012. Entre os principais fatores que contribuem para a violência no trânsito estão a precariedade de estradas, falhas na sinalização e, lógico, a imprudência dos motoristas. No mês de maio, marcado pela conscientização em torno do movimento Maio Amarelo, é um momento justamente que busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. Mas é necessário que o tema seja debatido com mais frequência, é por isso que nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio da Rádio Web, Carlos Valente, que é o gerente da Escola Pública de Trânsito. Carlos, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, boa tarde Fabrício, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web da UFPA.
Obrigado, Carlos. E também estamos recebendo o Nazareno Lobato, ele é presidente da ONG Vida Pará, uma organização que assiste vítimas da violência urbana e também do trânsito, não é isso? Nazareno, isso. Bem-vindo. Obrigado, Nazareno, também. Para a gente começar esse programa e tentar estimular um pouco desse início de conversa, tem uma organização que se chama Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito e ela aponta que o Brasil, apesar de ter uma população e uma frota menor que outros países, ele aparece em quinto lugar entre os países recordistas em morte no trânsito, ficando aí atrás da Índia, da China, dos Estados Unidos e da Rússia, que são países muito mais populosos, né? Quero que vocês comentassem um pouco, não necessariamente em cima desse dado, mas se de repente é um fato mesmo, é algo que vocês observam, a violência no trânsito no Brasil é realmente tão frequente quanto se fala, se discute ou quanto a imprensa noticia? Carlos Valente.
Na verdade, nós nos baseamos também, enquanto DETRAN, nos estudos e nos levantamentos estatísticos dos acidentes de trânsito registrados no estado do Pará, seja nas rodovias federais, rodovias estaduais, como também nos perímetros urbanos de todos os municípios. Mas também em dados do Departamento Nacional de Trânsito, do DENATRAN, e do Ministério da Saúde, principalmente nos registros hospitalares, né? E corrobora isso um estudo da Organização das Nações Unidas, através da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde, que a partir de 2004, através de um estudo realizado pelo Banco Mundial, eles começaram a levantar um perfil da questão da acidentalidade de trânsito no mundo todo. E por isso que tem esse indicador aí, que o trânsito é a terceira causa de morte no mundo todo, né? Entre mortes violentas, ele é maior do que homicídio, é maior do que, por exemplo, afogamento, do que suicídio, né? E outras mortes violentas. E o Brasil, infelizmente, ele desponta entre os cinco países com maior registro da morbimortalidade, não só da morte decorrente dos acidentes, mas também da morbidez, ou seja, principalmente das pessoas que ficam incapacitadas para suas atividades, inclusive de vidas diárias, que passam a ser dependentes em decorrência desses acidentes de trânsito. E a gente poderia elencar assim, uma série de fatores que contribuem para esse processo. Primeiro, que o Brasil ele tem uma legislação de trânsito que ela não tem uma história. O primeiro Código Nacional de Trânsito no Brasil é de 1967 e ele teve uma vigência até 1997, quando veio o Código de Trânsito Brasileiro,
né? Que é o atual.
Que é o atual, que já está também com 21 anos, tá? E está sendo aí remendado de uma forma assim, muito contundente em função justamente de todos esses fatores que têm acontecido. Se você for pegar desde que o Código de Trânsito Brasileiro está em vigor, em 1998, tá, até hoje, o artigo que trata da embriaguez alcoólica, ele já teve três leis complementares. Esse é o problema do Brasil, é a questão de muitas leis e pouco cumprimento das leis. Mas aí passa por todo um processo de cultura, a falta de uma cultura no trânsito, de educação, de cidadania, de respeito, de formação. Se você chegar em qualquer curso superior, uma graduação superior, que tem uma relação direta com o trânsito, pedagogia, psicologia, engenharia, civil, arquitetura, você não tem na grade curricular nenhuma questão que aborde sobre a questão do trânsito. Então, se nós não temos na formação do profissional, dificilmente nós teremos na base. Como, diferentemente dos países com uma tradição de uma cultura secular, milenar, e você vai vendo aí no Japão, nos Estados Unidos, na Europa como um todo, que se trata um trânsito como um exercício de cidadania. Não é tratar o trânsito como eu vou preparar o motorista do futuro, como muitas das vezes se tem os programas de educação de trânsito no Brasil todo, né? A começar pelo governo federal. Mas a nível de Estado, nós temos procurado mudar esse conceito e hoje o Detran do Pará ele tem uma nova filosofia, que é começar a trabalhar a educação para o trânsito em um contexto geral e ter um entendimento que mais do que fazer uma preparação de um motorista do futuro, nós temos que preparar o cidadão para o trânsito.
Tá certo, Nazareno, eu queria ouvir a sua opinião, você, pelo que você tem acompanhado aí da atuação da ONG em relação à violência urbana no aspecto geral, mas em relação à violência no trânsito, decorrente aí de acidentes, da imprudência, também é frequente nos relatos que vocês acompanham?
O grande problema do trânsito é a impunidade. A impunidade é a mãe de todos. É inconcebível tu passares uma pessoa morrendo no trânsito por uma pessoa que foi dirigindo embriagado e tu passar 10 anos lutando para te colocar aquele culpado na cadeia, que não vai para cadeia. Isso é balela. A nossa lei brasileira nada mais é do que um chutar. Uma verdade, a nossa lei brasileira ela só pune o bolso e no mínimo. Nós não temos no Estado do Pará nenhuma pessoa que foi presa definitivamente no trânsito. Infelizmente, a nossa lei de trânsito ela só é no papel, ela não existe, na verdade. Nós só tivemos um julgamento sobre trânsito, morte no trânsito aqui no Estado do Pará, que foi o caso do Bidarlanche. Ele pegou 54 anos de cadeia, mas que a lei dizia que ele só podia ser condenado por uma causa. Então, quer dizer, na lei do trânsito ele pode matar 10 no trânsito, ele só vai condenado por um. E esse um ele recorre e nunca vai preso. Então, quer dizer, a impunidade impera. Enquanto existe a impunidade no nosso país, o trânsito vai matar mesmo, e vai matar muito mais do que isso. Porque o Estado, ele não faz trânsito para o pedestre e para o povo, ele faz trânsito para o carro. Você está vendo aqui o BRT sendo preparado, e a gente não vê nada de segurança do usuário, do pedestre. Faz uma faixa que pinta lá com um calzinho, que daqui a um mês, dois meses some tudo. Nós não temos uma escola de educação de trânsito para o cidadão, nós temos uma educação de trânsito para o motorista, que não cumpre a lei de trânsito. E que nós vemos o seguinte, que cada vez está pior. Cada vez nós, familiares de vítimas da violência no trânsito, que eu sou um deles, e a gente não vê nada. A gente vê, sim, fazer estradas imensas para carro, não para o usuário, não para o pedestre, né? O pedestre é esquecido, o pedestre, o ciclista. Para ter uma ideia, prepararam o BRT até em frente do Detran, está pronto. Se tu passar final de semana, tu vai ver carro de cachorro-quente, barraca, tudo em cima da ciclovia do transeunte. Não acontece nada. Então, quer dizer, o grande problema nosso de usuário, de pedestre, não temos estrada preparada para pedestre, nem para ciclista. Quando faz um pedaço, esquece do outro. Quando não faz uma ciclovia que não funciona para o ciclista. O cara vem, coloca o carro, estaciona lá e lá fica. Então, quem te vê? Grande quantidade de morte no trânsito. Por quê? Não temos lei no trânsito. Não temos estrada feita para se andar. Na verdade, é construída para carro. As estradas do estado do Pará são construídas para carro, não para pedestre, nem para ciclista. E aí acontece que essas grandes quantidades de mortes que nós temos tendo no trânsito, sem resposta pela justiça, muitas vezes o delegado ele não atua, como deve, por exemplo, a legislação diz que tem fiança, dito uma fiança, o cara vai solto. Esse é o grande problema, e cada vez nós vamos ficar pior. Cada vez nós vamos ter mais morte no trânsito, porque a estrada, a gente entende, nós que andamos na rua, a gente vê quando a estrada é perfeita, a velocidade aumenta. E só para no radar em cima da hora ali, naquela hora, aquela freada brusca. E aí o resto fica por conta de Deus.
Os dois falaram questão de leis de trânsito, código defasado. Nazareno também está reclamando a impunidade, né? E de que forma isso está relacionado justamente com esse outro aspecto que o próprio Carlos levantou, que é a questão de uma cultura de trânsito, uma cultura de educação, que de alguma forma pode se refletir, por exemplo, na própria organização das cidades, como o Nazareno está falando, já que as cidades, para ele, não são projetadas para os ciclistas, para os pedestres. De alguma forma, a falta de uma legislação ou de uma cultura justamente se reflete nisso, que ele está discutindo, a falta de uma cidade pensada para as pessoas, para os pedestres. Como é que você vê, Nazareno, Carlos?
É que eu, infelizmente, entrei nessa luta em 2007. Desde 2007, em várias audiências públicas, em vários debates, em várias ocasiões que eu tive, tanto com o Detran como com a CEMOB, nós sempre tivemos um pensamento, que é o pensamento das pessoas que eu converso, mas que até hoje nunca saiu do papel, seria educação nas escolas, mas uma educação efetiva, que nós discutíssemos o trânsito dentro da escola, dentro do primário, desde a primeira série até a quinta série, porque acontece, só discutimos o trânsito quando o cara vai tirar a carteira dele, fora isso. O que é que nós estamos vendo hoje em dia? Menino de 12 anos dirigindo moto. O que é que nós vemos? Eu acho que o Carlos já viu muitas vezes moto, o cara coloca a criança de 2 anos segurando o guidão e vai embora. Quer dizer, essa criança de hoje é o futuro motorista de amanhã. Então nós não temos uma educação. No meu pensamento, e eu já debato isso há 10 anos, que nós só vamos mudar a nossa cultura, o nosso país, quando nós tivermos educação de trânsito nas escolas primárias. Ensinar a criança desde a primeira série qual é o direito e dever dela no trânsito. Enquanto nós não tivermos esse tipo de educação, não adianta colocar semáforo, passarela, o pessoal deixa de atravessar na passarela, atravessa embaixo da passarela. É a educação? É. Mas falta o quê? Falta colocar a educação na escola. Fazer um multiplicador.
Eu vou retificar algumas situações aí, na fala do Nazareno, por exemplo, que enquanto nós, Detran, nós temos procurado implementar um trabalho muito voltado com as escolas. Tanto é que nós temos a Escola Pública de Trânsito, que nós temos recebido alunos das escolas particulares, das escolas públicas. Inclusive, amanhã nós vamos estar na Escola do Pratinha 2, fazendo um trabalho com os alunos do ensino fundamental. E na semana que vem, no dia 29, eles vão com uma culminância conosco lá na Escola Pública de Trânsito. Esse conceito implementado pela nossa diretora-geral, a doutora Andrea Hassi, de a gente poder fazer um processo de multiplicação, ele está acontecendo. Para você ter uma ideia, Fabrício e Nazareno, nessa ação do Maio Amarelo, que é um movimento internacional de reflexão sobre a questão do aumento da acidentalidade no mundo e, consequentemente, da mortalidade, o Detran ele está presencialmente com a equipe da Coordenadoria de Educação em 48 municípios do estado do Pará, de todas as regiões de integração do estado. E um dos grandes focos, e isso está registrado no nosso relatório, é a ida às escolas, muitas escolas. Nós chegamos a atender, nesse mês de maio, mais de 15 mil alunos de todo o estado do Pará. Aqui em Belém, nós, durante esse mês de maio, recebemos alunos de algumas escolas estaduais, tá? Como o Barão do Rio Branco, como o Frei Daniel, como o João Renato Franco. Amanhã nós vamos estar com o pessoal da Pratinha. Na próxima semana, nós vamos estar com o do Graziela Moura Ribeiro, que é lá da Sacramenta. Então, a gente tem procurado fazer com que esse trabalho ele tenha, assim, uma diversificação. Paralelo, nós realizamos o curso de capacitação para professores, tá? Só neste ano, nos municípios de Castanhal, Tomeaçu e Abaitetuba. E agora, no final de maio, início de junho, nós vamos estar em Moju, em Dom Eliseu e em Ulianópolis. É um curso que tem uma carga horária de 30 horas, que dá uma capacitação para que o professor seja um agente multiplicador. Então, eu concordo com o Nazareno quando diz assim, a educação para o trânsito ela tem que ser permanente. A partir do que ela tem que ser permanente, primeiro ela tem que começar em casa. A família tem que ser o primeiro agente educador em todo o processo da vida do cidadão. Não só para o trânsito, em todos os aspectos. E com isso, talvez a gente veja no futuro, se houver por parte dos órgãos de trânsito, se houver por parte das secretarias de educação, se houver por parte da população um compromisso, e mais do que um compromisso, um aceitar e um querer mudar esse cenário, só nós é que podemos mudar. O tema do Maio Amarelo este ano é Nós Somos o Trânsito. Então, cada um de nós tem que fazer o seu papel. Quando o Nazareno faz uma referência em relação às vias que elas estão sendo abertas, que elas são planejadas e projetadas para a questão da mobilidade, existe uma lei federal que trata da mobilidade urbana. E ela faz uma referência de que a prevalência da circulação segura seja para o ciclista e para o pedestre. Tá? Agora, é meio difícil a gente ter, por exemplo, uma cidade de Belém com 401 anos, que ela é margeada por rio, por água. Então, ela não tem como fazer um crescimento e uma expansão que não seja para dentro. Eu vou ter que ir aí para a banda de estrada, de rodovia. Eu tenho que emendar com a Nanideu, a Marituba, por isso que a Grande Belém está lá em Benevides. Com isso, a gente tem uma dificuldade muito grande, até mesmo geográfica, de você ter algumas vias para poder implantar alguns corredores. Eu vejo a obra, Nazareno e Fabrício, lá na Augusto Montenegro, hoje. Isso eu, uma vez, conversando com o pessoal da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Belém, eu disse, vocês têm aí que fazer uma referência de que Augusto Montenegro, ela não é uma obra do BRT. O BRT é um sistema de transporte. É o sistema de transporte de ônibus rápido. Ou seja, aquele ônibus que tem carros que tem uma capacidade maior de acondicionamento de passageiros e que ele vai ter as paradas seletivas e um espaço segregado para a circulação dele. Mas eles têm que mostrar, por exemplo, que o trecho que já está concluído da Augusto Montenegro, ela tem uma ciclovia segregada da pista de rolamento, ela tem uma calçada segregada. Assim também como a parte que hoje o governo do estado está para entregar do prolongamento da João Paulo II. É uma via que ela tem um conceito hoje moderno de mobilidade, priorizando justamente a segurança segura do pedestre e do ciclista, com a construção de passarelas, a construção de, ciclovias, a construção de calçadas. É interessante. Ainda há pouco, eu tenho um primo que ele mora em Caraguatatuba, em São Paulo. Ele mandou um post de uma situação de trânsito aqui do Brasil. Uma passarela, um monte de gente atravessando embaixo da passarela. E quem estava atravessando a passarela? Um cachorro. O cachorro com maior sensibilidade do que, com mais, entre aspas, inteligência. Ou seja, todo mundo ali, porque a passarela, talvez. Aí entra uma questão de projeto de engenharia para poder verificar o que pode facilitar a mobilidade. Porque tudo isso tem que ser considerado. Quando se está falando da mobilidade, eu tenho que considerar a mobilidade daqueles que têm justamente a mobilidade reduzida. O cadeirante, o obeso, o idoso, a criança, para que esses projetos eles passem a ser contemplados dessa forma.
E em relação a isso que vocês estavam falando, os dois levantaram essa questão em relação às leis de trânsito, sobre pontos de vista peculiares, lógico. Mas, de fato, estamos com o código defasado? O que que podemos fazer para melhorar ou renovar, adequar essa legislação a justamente as necessidades de um trânsito mais seguro, que possa permitir a circulação e tudo mais, mas também para não permitir que haja situações em que, de alguma forma, acaba se influenciando a injustiça, que você acaba penalizando pessoas que acabam sendo vítimas, né, desse processo. Vocês veem solução para esse código que está aí ou precisamos renovar tudo? O que, que vocês veem?
Primeiro que eu acho que para poder ter uma renovação do Código de Trânsito Brasileiro, como o Nazareno fez ainda agora uma fala dele, a gente, quanto sociedade, nós devemos ser ouvidos para que nós pudéssemos opinar. Por que aqui houve uma alteração agora da lei que trata da embriaguez alcoólica, da penalidade de quem dirige sob efeito de álcool, comete um acidente de trânsito e tem uma vitimação fatal? Por que é que essa lei saiu? Por que é que houve o aumento da penalidade de decretação de prisão, do aumento também do valor pecuniário da multa, da não arbitração da fiança, mas por parte do delegado e sim só por um juiz, como foi um caso que aconteceu recentemente, acho que no mês agora de abril aqui em Belém, é de que um condutor com traços visíveis de embriaguez alcoólica atropelou um ciclista, matou esse ciclista. Tá? Já estava em vigor a nova lei. Então, quando ele foi para a delegacia e ficou comprovado, pelo menos na forma aparente, no exame clínico realizado pela autoridade de trânsito da CEMOB e pelo delegado, que ele apresentava esse traço de embriaguez alcoólica. E o delegado, então, decretou a prisão dele. E quem revogou através de uma liminar foi só o juiz que arbitrou a fiança. Então, Essa lei ela veio de autoria de uma deputada federal do Paraná, que teve o filho vítima de acidente de trânsito, que morreu quando um deputado estadual na época do Paraná, que tinha passado a noite no comprovado, no restaurante, que tinha consumido mais de 5 garrafas de vinho. O carro dele, ele vinha com tanta velocidade que numa depressão o carro dele voou e pousou em cima do carro em que estavam os dois jovens que morreram na hora. Então, foi uma manifestação, foi um movimento de poder desta mãe, hoje deputada federal. Talvez se ela não fosse deputada federal, ela não tivesse essa força para conseguir fazer essa alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Então, assim, a gente não pode negar que há sim uma característica talvez marcante no traço do principalmente do condutor brasileiro, que é um pouco da crença da impunidade. Nós estamos na organização de um seminário de municipalização que ele é promovido em parceria Ministério Público do Estado do Pará e o DETRAN, né? Aconteceu aqui em janeiro, aqui em Belém. Nós vamos estar em 25, 26 de junho em Marabá. E num dos momentos lá que para montar os temas, eu perguntei a um promotor se a gente poderia fazer a inclusão de um tema justamente disso, sobre a questão do porquê, quando tem um acidente de trânsito e as características todas indicam de um possível dolo, por que que isso não vai? Ou por que que também o Ministério Público não pode falar assim, nós temos aqui uma estatística de tantos denúncias, tantas pronúncias, tantos acatamentos por parte da justiça de crime de trânsito, de dolo, etc e tal. Ele deu uma justificativa assim, Carlos, isso é meio complicado a gente abordar e para vir uma cobrança. Por quê? Porque esse crime de trânsito, ele tem uma prescrição muito rápida, diferentemente dos outros crimes, por exemplo, de homicídio, de um latrocínio. O dolo no trânsito, ele tem uma prescrição muito rápida. E às vezes, quando tem toda, que o Nazareno falou, essa burocracia de recurso daqui, recurso dali, quando houver uma denúncia do Ministério Público, já prescreveu. Então, eu creio sim que a gente precisa ter uma discussão e um processo de alteração de alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro, principalmente no que diz a questão das infrações. Ainda é o lado pecuniário que mais pesa, a elevação do valor das multas, né, que talvez como freio. Eu vou te dar um exemplo aí. Hoje a infração, a penalidade da multa por dirigir embriagado está quase R$3.000. Numa reincidência vai para 6. Numa terceira reincidência vai para quase R$10.000. Nós não conseguimos reduzir ainda, a nível de Brasil, essa questão de dirigir sob efeito de álcool. Porque o cara disse assim, eu vou pagar. Não é pagar. É você ter um sistema que possa realmente ter um controle maior e isso fazer com que essa pessoa seja responsabilidade de uma forma. Você não vai mais dirigir, mas para você não dirigir, sabe, tem que confiscar, sei lá, o bem dele. Como você vai pegar uma lei de Nova York, o cara que é pego dirigindo embriagado e comprovado, o carro dele é confiscado, vai para leilão. Então talvez se nós chegarmos a extremos dessa forma de que esse cidadão, principalmente esse condutor, ele não tem essa crença na impunidade, a gente vai poder mudar. E eu acho que cada um de nós tem o nosso papel de podermos exigir, de fazermos sugestões ao Congresso Nacional para que o Código de Trânsito Brasileiro ele tenha uma revisão, porque ele passa a ser remendado através de resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, quando na verdade deveria ser uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República.
Nazareno, você vê que esse código também está defasado? Que sugestões, o que você indica que seria melhor modificar? É possível adequar ele? O que você observa?
Eu acho que o primeiro é a gente se conscientizar que a pessoa embriagada não é acidente de trânsito. É a primeira coisa que delegado e juiz tem que colocar na cabeça deles. A lei diz, é muito clara, se você dirigir embriagado, você está cometendo um crime. Então não é acidente, é assassinato no trânsito. A partir do momento que você pega, bebe e vai dirigir, você se torna um assassino. Eu coloco desde de 2007, quando a minha mãe foi morta, minha mãe e minha irmã, que é a mesma coisa que você pegar um revólver e dar um tiro no meio de uma multidão. Você assumiu o risco de matar. E o carro é pior, porque uma bala só mata um. E o carro mata quantos estiver na frente dele. Então, os juízes, senadores, deputados federais, eles têm que tomar uma posição, porque está morrendo muita gente. Essa lei, isso é um tapa-buraco, isso não é lei, isso é uma vergonha para o Brasil. Isso é uma vergonha para nós brasileiros, uma lei onde a pessoa mata 2, 3 e continua dirigindo, continua com seu carro aí, fazendo festa, saindo da festa, entendeu? E essa lei, para mim, não existe. Para mim não existe lei de trânsito, porque mesmo com essa lei que veio agora, que é de 5 a 8 anos, isso é balela. Nosso Código Brasileiro, o cara vai preso, eu já fiz até a conta, é uma promotora, 8 meses e 3 dias, que ele vai preso. Ah, ele sai por bom comportamento, indulto, não sei o quê, e ele fica 8 meses só. Mais do que isso aí não passa. E é tirar férias, enquanto que quem morreu não vai voltar nunca mais. Enquanto nós tivermos educação no trânsito, nas escolas definitiva, não palestras. Tu ir numa escola hoje fazer uma palestra para 1.000 alunos, vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Palestra não funciona, funciona assim, uma matéria escolar. A SEDUC tem que entrar nisso, a SEDUC tem que sair do pedestal dela e fazer e colocar na
matriz curricular
como uma coisa obrigatória. Enquanto não tiver, nós vamos continuar batendo na mesma tecla. E essa lei, enquanto não tiver uma lei que preste, o voto que eu vou dizer. O cara vai, bebe, não, eu posso pagar. O cara pagou 30 mil agora e está solto. Aí, corre se dizer, é a morte entre o pobre e o rico. Sabe quanto o cara pagou para matar minha mãe e minha irmã? R$400. Foi o valor da morte da minha mãe e da minha irmã. Quer dizer, o cara tem muito, paga muito, mas tu tem pouco, tu vai pagar pouco. E do mesmo jeito, tu vai ser solto. Quer dizer, que lei é essa que nós temos? Então, não existe. Para mim, a lei de trânsito brasileiro é uma balela. Não existe para mim. Para mim, eu posso dizer. E para mim, para muitas vítimas de violência que estão comigo. A gente passa 10 anos lutando por uma justiça que não vem, só pelo dizer assim, a morte da minha mãe não foi em vão, eu lutei até o final. Mas nós temos vários casos aí. Temos assassinato, temos um caso aí que está 10 anos aí, que o cara, só porque a menina não gostava dele, explodiu a menina na parede, nunca foi preso. Estava no trânsito. É lei de trânsito. Então, a concepção de acidente de trânsito, ela é muito... Eu acho que acidente é assim, explodiu um pneu, tu fez uma ultrapassagem, né? Tu não tomou atenção, foi um acidente de trânsito. Mas a partir do momento que você vai e bebe, só o fato de tu beber, tu já assumiu o risco de matar. Então, enquanto o povo brasileiro não colocar na cabeça deles que existe acidente de trânsito e assassinato no trânsito, nós não vamos mudar o nosso país. Vamos continuar morrendo, gente.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate. Hoje fala sobre violência no trânsito. Estamos recebendo hoje Carlos Valente, da Escola Pública de Trânsito. Também recebemos Nazareno Lobato, da ONG Vida Pará. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Debate. Você está ouvindo o UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje está falando sobre violência no trânsito. Aqui no estúdio estou recebendo Nazareno Lobato, da ONG Vida Pará, e também Carlos Valente, da Escola Pública de Trânsito. Vocês dois falaram aí um pouco dessa questão da importância da educação para o trânsito, né? E aí o Carlos está aqui representando essa nova iniciativa. Eu queria que ele comentasse um pouco para a gente como foi que surgiu, como é que se organiza, como é que está sendo realizado esse projeto aí da Escola Pública de Trânsito. Atende justamente, por exemplo, um pouco dessa perspectiva que o Nazareno aqui está reclamando, está fazendo a sua devida demanda de que essas ações sejam mais permanentes. Como é que está se organizando esse projeto, Carlos?
A Escola Pública de Trânsito, ela é um projeto do DETRAN, que ela está vinculada à Coordenadoria de Educação de Trânsito, e ela tem justamente esse objetivo de fazer a qualificação do fator humano no trânsito. Então nós temos várias vertentes de trabalho lá. Por exemplo, nós trabalhamos com o DETRAN nas escolas, que é a ida até as escolas, né, as unidades escolares, sejam da rede municipal, estadual, particular, realizar um trabalho de sensibilização com os alunos através de palestras. E num cronograma também nós fazemos o retorno desses alunos até a escola pública de trânsito. Ali nesse espaço que funciona na Generalíssimo Deodoro, entre a Nazaré e a Brás de Aguiar, em frente ao CAM, nós temos salas multimídias, onde nós temos instrutores qualificados que fazem esse trabalho de palestras, de orientação, de sensibilização, com recursos pedagógicos audiovisuais, também com recursos pedagógicos de materiais que nós entregamos impressos para que seus alunos possam levar para suas casas, para que sejam trabalhados nas escolas também. São acompanhados de professores. Nós temos dentro do programa também o projeto de capacitação para agentes multiplicadores de trânsito, como eu já dei o exemplo, além de várias escolas que nós realizamos aqui em Belém. Nós fizemos esse ano em Abaetetuba, em Tomé-Açu e Castanhal. Vamos estar fazendo até o final de junho em Dom Eliseu, Moju e Ulianópolis, né? Com uma programação para outros municípios do estado. Quando o Nazareno fala de que a educação para o trânsito ela deveria ser permanente, é interessante, né? Esse é um sonho, esse é um desejo. O Código de Trânsito Brasileiro diz que a educação para o trânsito ela é uma obrigação do Estado, né? É um dever do Estado para com o cidadão e que deveria ser ministrada, como diz o próprio Código de Trânsito Brasileiro, no ensino do primeiro grau, do segundo grau e superior. Por quê? Porque era a lei de 1997 quando foi sancionada a lei do Código de Trânsito Brasileiro. No mesmo ano e no mesmo período, no mesmo mês, foi sancionado a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E na LDB, ele faz a menção de que a educação para o trânsito, ela deve ser trabalhada como um tema transversal. Portanto, ela não foi incluída na lei curricular da educação formal no Brasil como uma disciplina, como matéria. Ou seja, como um tema transversal a ser trabalhado. Então, nós, quanto DETRAN, temos feito essa parte numa parceria com a Secretaria de Estado de Educação, junto com as USES, que são as unidades de polos aqui em Belém, por bairros. Tá? Então você vai pegar a USE 1, um exemplo, ela tem o bairro da Condo, tem o bairro da Cremação, tem o bairro do Juruna, aquelas escolas que estão localizadas nesse polo. No interior são as URES, as unidades de referência de educação. Nós levantamos quais são as escolas e se faz esse trabalho. Ou seja, nós lançamos esse trabalho, nós lançamos essa semente. Mais do que isso, é ter um acompanhamento. Tem um outro projeto no DETRAN, que é o acompanhamento dos cursos, o monitoramento. Eu estou com uma equipe saindo agora, em junho, para ir fazer o monitoramento em Capanema, em Bragança, porque ano passado foi realizado curso de capacitação para agentes multiplicadores, inclusive professores. E aí é bom ressaltar, não só professores, são os técnicos pedagógicos, nós estamos envolvendo também os agentes de fiscalização dos órgãos municipais, onde o trânsito já é municipalizado, e os nossos próprios agentes também. Como fizemos em Sori, com o grupo de escoteiros, para que eles também se tornem agentes multiplicador. Nós temos uma companheira de velha guarda da educação para o trânsito, porque eu estou na educação para o trânsito desde 1986, quando eu entrei no DETRAN, que é a Vera Santos, né, que foi sempre uma parceira nossa, e sabe como a gente tem tentado fazer um trabalho. A continuidade, que é o grande problema. Então, a gente está fazendo um esforço muito grande nesses cursos de multiplicação, Nazareno, de poder levar para que a escola ela tenha essa sensibilização e a gente tenha condições de fazer um acompanhamento mais direto e um monitoramento. Nós fizemos agora, no início do ano, esse monitoramento em Soura e Salvaterra. Nós fomos nas secretarias municipais desses municípios, fomos nas URES, do que diz respeito à SEDUC, e fomos ver se está tendo essa continuidade. Porque só assim a gente pode conseguir reduzir. Nós temos um grupo de trabalho do DETRAN, da Coordenadoria de Educação, lá da Escola Pública de Trânsito, que eles estavam esse final de semana em Eldorado do Carajás, Curionópolis, Parauapebas, hoje estão em Marabá e devem estar indo amanhã para São Domingos do Araguaia. E a nossa coordenadora de educação, a Linda Cantuária, é uma pessoa assim, de uma sensibilidade muito grande nesse processo, até ela me passou que ela me disse, Carlos, nós vamos ter que retornar para fazer assim muito mais contundente o trabalho em Curionópolis. Nesse final de semana que eu estive lá, sexta, sábado e domingo, Nazareno, tiveram umas 3 ou 4 mortes de menores de 13, 14 anos na motocicleta. Que essa cultura ela precisa ser vista. Aí o que eu digo, entra a questão do papel da família. Porque, lamentavelmente, em algumas situações do interior, é comum dar de presente para esses adolescentes essas motos bis, que elas têm uma cilindrada reduzida, mas que elas atingem uma velocidade até de 90 a 100 km por hora. E é comum não se usar o capacete de se fazer a moto de transporte de passageiros, quando ele é de passageiro. Passageiro acima de 7 anos. Tanto é que os nossos dados estatísticos têm demonstrado desde 2012, mais especificamente 2016, 2017, que quem está morrendo na condição mais frequente é condutor e passageiro de motocicleta. Não porque a moto seja violenta, não porque a moto seja perigosa. Ao contrário, no mundo moderno, hoje é um veículo utilizado pela facilidade do deslocamento, da fluidez que ela tem e da acessibilidade. É o uso equivocado, indevido de quem conduz a motocicleta, que tem levado 57% das vítimas fatais no estado do Pará e em Belém são condutores ou passageiros de motocicleta. E muito frequente por comportamentos derivados da irresponsabilidade, não usar o capacete, de fazer velocidade, da contramão. Parece que se tornou um padrão único você ver esses condutores desse tipo de veículos. Então, a moto, ela é muito salutar. Nos países desenvolvidos, você vê os ciclos motores, as motocicletas, as bicicletas, como meio de transporte mais utilizado do que o automóvel, diferentemente. Diferente não, aqui no Brasil também. Tanto é que no estado do Pará, muito provavelmente, Vera, a gente deva chegar esse ano de 2018, Nazareno, com 52% da frota só motocicleta. De 2 milhões de veículos que a gente deve fechar o ano, mais de 1,1 milhão vão ser, Fabrício, motocicletas.
Só para fechar esse ponto antes de passar para o Nazareno, então, o que a gente pode observar, voltando no ponto da educação, é justamente um descompasso entre a legislação, o código de trânsito no que tange à questão da educação e a aplicabilidade, o que prevê a educação da educação. É isso? Eles não estão conversando, é isso?
Não, é nesse sentido. Tá? Mas nós temos feito, e felizmente nós estamos tendo uma parceria muito boa aqui com a Secretaria de Estado de Educação. Tanto é que nesse mês de maio, nós já tivemos em 5 escolas do estado, do bairro aqui do Guamá, do bairro da Cremação, do bairro da Cremação, do bairro de São Brás. Nós vamos estar amanhã no Pratinha 2 e na sexta-feira nós vamos estar no Telégrafo, na Sacramenta, com Grazela Ribeiro na Sacramenta. E a SEDUC, ela está, através dessa coordenação de educação, ela está já com um planejamento para que nós possamos, em junho, julho, até o final do ano, termos uma amplitude maior. E volto a dizer, nos municípios, nesses mais de 58 municípios que nós já visitamos este ano, durante a Operação Carnaval, Operação Semana Santa e Operação Maio Amarelo, mais de 300 escolas entre estaduais e municipais, com aproximadamente entre 15 a 20 mil alunos, nós já tivemos um trabalho de lançar. E o que é importante, já tivemos alguns resultados. Muitas escolas vão fazer suas feiras culturais sobre trânsito. Muitas escolas estão pedindo, através das prefeituras, indo nas prefeituras, pedir para o Detran fazer esse curso de capacitação. Tanto é que dos 4 que já foram feitos, nós vamos ter mais 3 até o final de junho. Esperamos que até o final do ano a gente tenha o maior número possível. Por quê? Nós temos que entender que a educação para o trânsito, ela é um programa do governo do estado. Independente qual seja o governo, ela tem que ter uma continuidade e ela tem que ser vista, sim, com uma perspectiva positiva da mudança do cenário do trânsito no mundo e no Brasil e aqui no Pará e em Belém.
Nazareno Lobato, eu queria que você comentasse um pouco dessa trajetória da ONG Vida Pará, que, como você já mencionou, você acabou aí sofrendo a perda aí de 2 familiares, né, em torno da consequência aí de um acidente de trânsito que acabou vitimando elas. Relatou aí um pouco desse seu sofrimento, dessa sua luta. Agora, nesses 10 anos que você relata aí de trajetória da ONG, desse seu movimento próprio em torno desse tema, você tem percebido, de fato, por exemplo, alguma transformação, seja no sentido, por exemplo, a população hoje, ela está mais consciente, ela se envolve mais com esse debate sobre a importância da educação do trânsito, sobre como combater a violência no trânsito, ou você tem observado alguma mudança, de fato, alguma perspectiva para esse trabalho que vocês vêm realizando na ONG?
Olha, eu costumo dizer para a Vera que nós somos muito teimosos. Sabe aquela formiguinha que luta, luta, todo dia e não vê nada? Essa é a nossa luta. Para te ter uma ideia, como a luta por um trânsito mais seguro, por salvar a vida, é tão difícil. Minha mãe morreu em 2007, eu conheci a Vera em 2009, né, Vera? Eu tive uma audiência pública em 2008, em junho de 2008, eu me lembro até hoje. Onde estava governador, prefeito, toda a pessoa lá. Nós pedimos uma faixa de pedestre para frente do colégio, quase próximo onde a minha mãe morreu. São 10 anos. Minha mãe morreu em 2007, dia 25 de dezembro de 2007, 8 horas da manhã. Em junho de 2008, teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde eu comentei que próximo à minha casa tem o Colégio Fé em Deus, né? Onde tem 1.000 e poucos alunos. Do outro lado tem Eduardo Angelim, onde tem uma escola pequena que tem, acho que, quase 1.000 alunos também. São 10 anos. 2008, nós estamos em 2018, são 10 anos. Até hoje não foi feita a faixa de pedestre, para te ter só uma ideia. Ano passado, para minha surpresa, acordei de manhã e saí de casa como todo dia. Quando eu passo em frente ao Atacadão, tem um asfalto pintado lá. Fui lá atacada, não, eu mandei um pintar aqui. Essa é a faixa de pedestre que vocês apresentaram? Eu cheguei odiado. Como é que se tem? O nome é discriminação. Tu vai na frente do shopping, do Grão-Pará, tem toda uma passarela com sinalização, com tudo que a lei de trânsito manda ter. Lá no Colégio Fendeus colocaram um carro, pintaram, não colocaram uma faixa, nenhuma plaquinha, dizendo aqui tem uma faixa de pedestre. A própria Detran foi fazer uma palestra, nem ela viu a faixa. Eu perguntei, porque no tempo era até nossa amiga Generosa. Generosa, tu viu a faixa? Não, não vi. Aqui. Onde tem a faixa? Bora voltar lá que eu vou te mostrar a faixa. Então, o que a gente sente que a discriminação começa por aí. Quer dizer, nós temos um shopping. Ah, o shopping porque vai rico, vai o pessoal que tem dinheiro. Nós vamos fazer uma coisa que é a lei diz. Não é acima da lei, é que a lei manda. Aí, como tu vai para um lugar mais periférico, tu pinta o asfalto lá e morra quem morrer, porque não interessa a vida de ninguém. Então, quer dizer, eu sempre digo para a Vera, e a gente digo para a Iranilde, às vezes eu converso com alguns amigos do Detran, a gente faz amizade, graças a Deus, em todo canto que a gente chega, que começa por aí a discriminação. É muito triste saber que nossos governantes não estão aí para a vida humana, estão aí para eles, para a mídia. Na frente do shopping tem mídia. Se não fizer direito, a mídia vai bater. Mas lá em Coraci tem mídia? Não tem. Então morra quem morrer. Pra ter uma ideia, no Augusto Montenegro, eu chamo de rodovia da morte. Agora é rodovia do buraco. Mas era rodovia da morte. A Independência, nós fizemos uma vistoria. A promotoria fez uma audiência e saiu uma comissão para fazer uma vistoria. As calçadas da Independência só eram com 50 centímetros. Aí, porque não pode tirar as casas? Mas não foi destinado. Cadê a ciclovia? Cadê as passarelas? Não tem. Porque lá não interessa. Eu vi uma coisa interessante, que eu quase não ando ali pro lado da Beneficência Portuguesa. E eles fizeram uma passarela linda ali na frente da Beneficência Portuguesa, para passar os doentes de um prédio para o outro. Por que não faz uma passarela que preste? Estão fazendo BRT, eu ainda não vi nenhuma passarela no BRT. Vai morrer gente todo dia lá. Foi a mesma coisa do BRT do Ministro Barroso. No dia que inaugurar, disse, vai morrer gente. 10 minutos depois, o cara morreu lá. Não tem educação para pedestre, tem educação para o motorista. Mas para o pedestre não tem. Muita gente não sabe, tem a faixa de pedestre aqui. O cara não vem para cá, ele vai lá para frente. Ele vai de 5 metros aí, atravessa no meio, não está nem aí. Porque não tem educação. Nós, paraenses, infelizmente, somos mal educados. É a cultura. Nós somos desse jeito. Não tem educação, quer dizer, fizeram uma rodovia linda, a BRT é lindo. Olha de cima, é a coisa mais linda do mundo. Mas ensinaram o pessoal que eles têm que andar na faixa? Não ensinaram. O que a gente sente enquanto um movimento social é que os poderes que nós colocamos, eles não estão nem aí para a sociedade. Não estão nem aí. Eles querem frear o trânsito. Não, vai, estrada bacana, vai passar muito carro aqui. E o transeunte? Como é que nós vamos atravessar no Augusto Montenegro, como ele mesmo falou, o Carlos, que é uma rua de alta velocidade ali, a BRT, que o motorista pensa que ali é só para ir. Não freia, não. Ele passa por cima mesmo. É dele. Ele tem que passar por cima. Ele tem que correr. Como é que nós vamos fazer? Que cada 10 coisas tem uma rua na Augusto Montenegro. Como é que a gente vai fazer? Não tem uma passarela. Não tem nada. Vão colocar umas faixas pintadas de cal, que no outro dia vai sumir. Aí morrer muita gente lá. Muita gente diz, cara, tu é doido. Tu fica 10 anos lutando por uma coisa que tu não viu nada. Tu tá lutando feito besta aí, gastando teu dinheiro, teu sapato. Porque as entidades não têm apoio de ninguém. O apoio são nós mesmos. Por exemplo, o nosso movimento, a gente quer fazer uma caminhada, a gente arruma um som, a gente faz camisa do dia da gente, faz faixa e vamos pra rua fazer nossa briga, né? Pedir justiça. A gente não tem apoio, não tem apoio de nada. É uma vontade de lutar por justiça, para ver um mundo melhor, para que a vida do nosso antes querido não se torne mais uma no trânsito, mas que, enquanto movimento, enquanto sociedade civil organizada, a gente não tem muito o que comemorar, não. Acho que a gente não tem nada para comemorar, porque cada dia morre mais gente, né? Tem vezes que nós estamos em segundo, tem vezes que nós estamos em primeiro, tem vezes que nós estamos em quinto. Agora nós estamos em quinto, até que melhorou um pouquinho, né?
Já fomos primeiro?
Fomos primeiro, fomos segundo, terceiro, para quinto, até o final do ano não sei onde a gente vai estar. Mas é como eu te disse, o grande problema, infraestrutura, são criadas rodovias para carro, não são criados para pedestre. Educação é muito louvável, a ideia do DETRAN, isso eu tive brigando há muito tempo, e o DETRAN fez essa escola de educação, mas que é muito pouco. E que eu acho o seguinte, não é obrigação do DETRAN educar, a obrigação do DETRAN é punir, é fazer uma fiscalização e punir. Porque o motorista que tirou a carteira, ele não vai aprender mais não. Ele vai aprender como o voto diz, se fosse, tivesse uma lei, ele diz, não, tu matou no trânsito, tu perdeu teu carro, tu não vai dirigir nunca mais. Mas o cara paga 10 mil, 5 mil, 400 reais, 500 reais, no outro dia ele tá de vila. O cara que matou minha mãe, ele foi pra audiência da minha mãe no mesmo carro que ele matou minha família. Morreu e não foi preso. Eu só parei de lutar porque ele teve um infarto. Morreu, levou. Quer dizer, que lei nós temos no nosso país? O Bidalão está solto, ele é motorista de táxi. Então, quer dizer, são séries de fatores que diminuem a nossa luta. A gente luta porque é teimoso. É a vontade de um país melhor que está difícil.
A gente está chegando já ao final do programa, mas aí eu queria justamente abrir o espaço para as considerações finais de você justamente nesse momento, né? Em que estamos aí vivendo esse maio amarelo, né, um momento aí de reflexão internacional, né, para se pensar como é que a gente pode fazer para que a sociedade seja mais consciente sobre o trânsito, sobre as consequências que ele pode ter, como tornar esse ambiente mais seguro, né? Que reflexão vocês podem fazer, o que, que vocês podem colocar para a gente nesse momento final. Carlos, começa?
Primeiro, a gente agradece o convite e até o interesse da Rádio Web da Universidade Federal do Pará, que é justamente na academia que a gente tem que começar essas discussões para sair as grandes propostas, principalmente quando a gente tem os profissionais formados que vão poder contribuir muito para a mudança desse cenário na área do trânsito. Tá? E dizer que todos nós somos responsáveis, sim, por todo esse cenário que está. E passamos a ser responsáveis também pela modificação desse cenário. Então, se cada um de nós tiver o respeito a vida do outro, se tiver respeito ao outro como ser humano, como cidadão, nós seguirmos esse princípio da igualdade, como fala o Nazareno aí nessa questão da desigualdade. Se eu tiver o entendimento que o trânsito ele é um espaço de convivência social, que existem regras, que existem normas estabelecidas numa legislação que é o Código de Trânsito Brasileiro, mas mais do que isso, eu tenho que também ter a Lei das Relações Humanas. Quando eu chego em um cruzamento que o semáforo está na cor vermelha, o Código de Trânsito Brasileiro diz que eu tenho que parar, porque essa é a regra, inclusive mundial, que é um sinal que é usado no mundo todo. Eu também tenho que aplicar a lei das relações humanas. Eu vou parar porque cessou meu direito e começa do outro. Quando eu tiver o respeito de saber que dirigir sob efeito de álcool, eu me torno um potencial causador de acidente, quiçá um potencial matador, eu tenho que refletir. Se eu vou beber, eu não tenho que pegar veículo. Se eu tenho a consciência de que eu transportar o meu bebê numa motocicleta, eu posso estar levando ele à morte, isso a gente vê de uma forma assim muito irresponsável e insensível. Pais que estão transportando seus filhos de uma forma completamente inadequada, perigosíssima, porque quando ele está sem capacete, a testa dele, quanto condutor, é o para-choque da moto. E quando ele está levando o seu filhinho na frente, esse seu filhinho passa a ser o para-choque dele. Quem vai sofrer o impacto primeiro é seu filho. Então, quando nós tivermos essa consciência, essa sensibilidade de poder ver que são vidas e vidas têm que ser respeitadas, talvez a gente comece a mudar esse conceito. O Nazareno, ele fala, eu tive assim, o prazer de conhecer o Nazareno em 2009, 2010, quando ele nos procurou no DETRAN, quando eu era coordenador de planejamento, pelo paradoxo do desprazer, do motivo que levou ele lá, que foi a morte da mãe e da irmã dele, vítimas de acidente de trânsito, de uma responsabilidade de um condutor embriagado, que é insensível a essa situação toda, a essa dor. Que o pior é isso, é que a pessoa se torna insensível e acha que morreu, acabou. Vai para lá, eu vou chegar, vou pagar aquela fiança que eu tenho que pagar, aquela coisa toda. A minha preocupação é dessa insensibilidade, como eu dizia assim, de que a gente perca nessa insensibilidade, até a curiosidade, Fabrício, de você passar na rua, de ver um corpo estendido no chão e você nem ter a curiosidade de olhar e vou direto. Por quê? Ah, foi vítima de acidente de trânsito? É normal, é comum, é corriqueiro. Não podemos manter mais esse pensamento. Não podemos mais manter, acima de tudo, esse sentimento. A gente tem que ter o sentimento da solidariedade, do respeito, da cidadania, do amor mesmo ao nosso próximo. Eu tenho a minha formação em psicologia, com especialização na área de psicologia do trânsito e especialização na área educacional. Mas antes de eu fazer a psicologia, antes de eu estudar a filosofia, antes de eu estudar todos os construtos psicológicos, eu tinha uma formação religiosa cristã. E eu vou muito por esse lado cristão de respeito, de amor ao próximo. Eu acho que se nós conseguirmos ter esse sentimento e compartilhar, a gente começa a mudar. E dizer para quem tiver interesse de querer o trabalho do DETRAN através da Coordenadoria de Educação de Trânsito, da Escola Pública de Trânsito, seja ONG, seja Associação de Moradores, Sindicato de Profissionais do Trânsito, mototaxista, taxistas, transporte alternativo, escolas, nos procure. É muito fácil o acesso. É na Generalíssimo Deodoro, entre a Avenida Nazaré e a Avenida Brás de Aguiar, em frente ao Centro Arquitetônico Nazareno, em frente à Basílica. Nós vamos ter o prazer de poder montar uma programação, de atender, de ir. Ah, é distante aí Coracê, lá na Fé em Deus? Nós vamos lá na Fé em Deus. Nós temos uma viatura do DETRAN que nos leva até lá e que traz os alunos da comunidade, traz os alunos da escola, até também a Escola Pública de Trânsito, e nós vamos levá-los de volta lá também. Nazareno, fica esse convite aí, você como esse grande incentivador, esse grande mobilizador que está nessa luta, infelizmente, em decorrência da situação, mas você está aí com todos esses méritos, a nossa amiga particular Vera, de a gente poder fazer esse trabalho, tá? Junto com os mototaxistas, com os motociclistas, para que a gente possa cada vez mais formar essa grande corrente. Então essa é a nossa mensagem quanto o DETRAN, em nome da nossa diretora-geral, a doutora Andréa Haas, e nosso diretor técnico operacional, o Valmério Costa, e da nossa coordenadora de educação, a Linda Cantuário. Muito obrigado pelo espaço dedicado a nós.
Obrigado, Carlos Valente. Nazareno.
Agradecer a todos, né? Dizer que a Associação Vida para... Até junho, se Deus quiser, nós estamos com a nossa sede, viu, Carlos? Estamos terminando a sede, onde não será só uma sede, ela será uma escola técnica. Eu quero fazer uma escola de profissional, né? Onde eu estou fazendo lá na Fé em Deus. Estamos lutando eu com uma firma chamada Status Engenharia, onde está dando todo o apoio, tanto técnico como material, né? E nós estamos querendo ver se inaugura até final de junho. Já estão em fase de acabamento, graças a Deus. E convidar, nós estamos querendo os parceiros, né, para fazer nossos cursos, porque nós não temos. Vai ser uma escola totalmente gratuita, onde nós vamos atrás de parceiros para fazermos cursos. A minha ideia é tirar jovens de rua. A minha ideia é essa. E assim, quem precisar, do movimento espero que não precise, mas quem precisar, o endereço é na Fé em Deus, Conjunto Fé em Deus, no Augusto Montenegro. E agradecer ao DETRAN, né, porque sempre abriu as portas, né, para os movimentos sociais, né. Agradecer a universidade por esse momento. É muito bacana a gente estar aqui, né, onde tem os formadores de opiniões, né, as pessoas que vão fazer crescer nosso país, né. Daqui que vão sair as pessoas que vão construir o nosso país, né. Então a gente só tem que agradecer a vocês desde já, né, e dizer que a gente está aqui à inteira disposição de vocês na hora que precisar.
Muito obrigado, Nazareno Lobato, também, da ONG Vida Pará. Mais uma vez agradeço também ao Carlos Valente. Obrigado a todo mundo que acompanhou o programa de hoje e até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Agradeço então mais uma vez aos nossos convidados e agradeço também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro, Júlia Moreira, gravação e montagem, João Nilo e Genar Silva, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Alda Cristina Costa e Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.